Coluna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. É sempre um prazer que estamos na sua companhia às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Já sabe, é a emissão de desporto da Rádio Alfa e está sempre então consigo para falar muito de futebol, habitualmente. Hoje vamos ter uma página grande dedicada ao handball, até porque o Mundial vem aí. Temos connosco o internacional Tiago Rocha. Já vamos falar com ele em estúdio, ele é jogador do Tromblé. Hoje, para além do Tiago Rocha em estúdio, encontraremos em direto de Lisboa o Jérémy Livoron, jogador francês do Casa Pia. Estou a falar de futebol. Também Hélder Esteves, já foi jogador, agora é treinador do Lusitanos de Samor. Teremos uma reportagem com Dante Bonfim, jogador internacional brasileiro, jogador do Nice, realizada pelo Marco Martins. Também o Jubal do Acer, jogador que é também um defesa e é brasileiro. O Marco Martins e o Henrique Mendes falaram com ele depois do embate diante do Lille, se não estou em erro. Contaremos ter também aqui o Diogo Alves, jogador do Taon. Jogador do Taon que vai defrontar na Taça de França o Estrasburgo da Primeira Liga. E para fechar a nossa emissão de hoje, daremos mais um saltinho a Portugal, na circunstância ao Alentejo. Vamos até Elvas para falar com Luís Dias, capitão da equipa do Elvas, que ontem afastou o Vitória Sport Clube de Guimarães da Taça de Portugal. Tudo para si dentro de alguns instantes. Antes de começar a emissão, gostava só de dar uma palavrinha para o antigo diretor da Rádio Alfa, Daniel Ribeiro, uma pessoa que eu pessoalmente gostava muito e admirava particularmente e que nos deixou na noite de sexta para sábado. Nunca esqueceremos os momentos que passámos juntos, as conversas e as risadas que partilhámos. O Daniel Ribeiro esteve sempre ao nosso lado, nos bons e nos maus momentos. Era um homem bom, Daniel. O seu sorriso, a sua competência profissional são lembrados para sempre. Toda a equipa da Tribuna Desportiva envia as mais sinceras condolências à família. Estejas onde estiveres, Daniel, um abraço forte da Tribuna Desportiva, do Manel, do Armindo, do Marco e do Henrique. Já estamos com saudades tuas. Posto isto, vamos começar então a nossa emissão e passamos para a saudação habitual do Armindo. Olá, Armindo.
Olá, Manel, boa noite a todos.
Obrigado, Armindo.
Amanhã.
Vamos saudar o Marco. Olá, Marco, tudo bem? Já sei que estás contente.
Sim, desde boa lá. Noite primeiro. E
o Benfica ganhou, é por isso.
Que por acaso, eu pronto, passou assim a informação por à frente dos meus olhos ontem.
Exato, o Vianense que ganhou 1-0 frente ao Bragança no Campeonato de Portugal, no grupo do Vianense. O Vianense está no 6º lugar com 20 pontos, ainda a 11 do Vitória Sport Clube B, mas é uma excelente vitória frente ao 3º classificado, o Bragança. Então força para o Vianense, mas não será este ano pela classificação que vai subir, mas pelo menos tentar não descer novamente um segundo ano consecutivo para o Vianense. Isso é o essencial.
E só falta mesmo ouvir o Henrique. Olá, Henrique, está tudo bem contigo?
Boa noite a todos. Olá. E a todas.
Sim. Um homem que rebenta com os microfones.
Eu não sou.
Está tudo bem contigo, não é, Henrique?
Ótimo, sempre quando estou cá, é só arrancar agora. Força.
E guardamos o melhor para o fim, como sempre. O Tiago Rocha está na nossa companhia. 355 gols pela seleção, 136 internacionalizações, passou pelo Porto, pelo Vizela Plock, pelo Sporting, pelo Nancy, Sasson Rennes e agora no Tremblay.
É verdade. Olá, muito boa noite a todos e agradeço muito mais uma vez o vosso convite. É com um enorme prazer que estou aqui. E em relação às equipas, confirmo. As internacionalizações também confirmo. Os golos, sinceramente, não faço a mínima ideia.
Não lembras de todos os golos que tu marcaste na tua
carreira? Nem pensar, nem sei quantos, não faço a mínima ideia, mas foram alguns.
Fez parte.
O último, sinceramente, pela seleção, acho que sim.
E o primeiro?
Contra quem? Quando?
O primeiro sei que foi contra... A primeira internacionalização foi contra a Bélgica e que marquei nesse jogo 4 golos, mas foi em Alcanena, a primeira vez que joguei pela seleção A. E o último acho que foi no Campeonato da Europa de 2020, mas não tenho bem a certeza, porque eu estive no Campeonato da Europa 2022, só que não marquei nenhum. Por isso, acho que não fiz mais nenhum jogo entre os dois. Depois houve também a situação do meteu-se o Covid e tudo, não houve muitos jogos de preparação. E acho que foi contra a Suécia no 2020.
Tiago, já vamos falar contigo. Vamos só lançar ali aquele careca do lado esquerdo sobre sobre a taça da Liga. O Benfica venceu. Já vamos falar de handball. Queria só abrir esta emissão a falar um bocadinho da Taça da Liga e da vitória do Benfica diante do Sporting. Marco, o que é que te pareceu este jogo de final da competição entre duas equipas que se calhar até nem mereciam perder?
Sobretudo falhei, acontece, eu tinha visto o Porto vencer esta Taça.
Exato.
Da Liga, e afinal o Porto consegue perder nas meias finais e consegue perder ontem frente ao Nacional. Tudo errado, pensava que o Porto ia passar para primeiro do campeonato, ia vencer a Taça da Liga.
Pelo menos uma das últimas indicações que o Porto tinha dado, até dava para acreditar em alguma coisa, não é?
Exatamente, sobretudo com o Nacional, mesmo assim era o penúltimo da classificação, não estava muito bem. Mas pronto, em relação à Taça da Liga, sim, foram jogos agradáveis, muito complicados de poder-se ver em França, se não se tinha a Sport TV, porque em França ninguém comprou os direitos dessa competição tão famosa, quer seja em Portugal, quer seja nos outros países, não sei porque é que ela continua a existir neste formato. Mas pronto, é sobretudo um título para o Lage, redimir-se um pouco de tudo que foi o campeonato, mesmo se eu acho que o que interessa é o campeonato, mas redimiu-se frente ao Braga, que não existiu desta vez frente ao Benfica, 3-0, só para lembrar, 1, 2 e 3-0, aqui o Armindo.
Pode ser, eu vi o jogo.
E depois essa vitória frente ao Sporting, sim, foi um jogo interessante, equilibrado, mas eu acho que é um jogo que tinha muitas similitudes com o do campeonato, que terminou por 1-0 para o Sporting, mas eu acho que o Benfica teve todas as ocasiões para empatar no jogo do campeonato e desta vez conseguiu esse empate. Não sei se faltou ali alguma frescura também ao Sporting, por um acumular de jogos, um acumular também de tensão para o próprio treinador, que chega, já tem esse tipo de competições a gerir. Nem toda a gente é Sérgio Conceição para gerir uma supertaça, ou uma taça da Liga, neste caso com o Rui Borges. E depois na lotaria, venha quem puder, quem se safa é o Benfica, mas sim, podia ter caído para um lado como para o outro, mas disse aqui várias vezes que o guarda-redes do Sporting não era satisfatório para esta equipa, e é o caso. Rui Silva vai chegar porque o Franco Israel e o se eu me recordo bem é Kovacevic não dão garantias a este Sporting, e Rui Borges tomou a decisão que Rubem Amorim não quis tomar no seu tempo, e que, quer dizer, o Rubem Amorim queria fazer confiança no Sérvio, o Kovacevic não deu resultado, e o João Pereira quis ficar na mesma linha com dois guarda-redes que não eram bem para o Sporting. Rui Silva, internacional português, que vai também relançar um pouco a carreira e mostrar-se novamente aos olhos do selecionador. E se tivesse sido o Rui Silva, teria sido outra coisa estas grandes penalidades. Nunca sabe, muitas vezes disse que é uma loteria, não é? Pode cair para um lado ou para o outro. O Benfica venceu, mas o que é que vale este título? Se não há Campeonato de Portugal, se não há, não sei, pelo menos uns oitavos, uns 16avos, aquele playoff da Liga dos Campeões, não vai valer grande coisa, e Bruno Lage poderá estar de saída no fim da temporada. Antes, não acredito. Pelo menos a taça deu um bocadinho de tempo ao Bruno Lage.
Henrique, queres tu só complementar alguma coisa que o Marco esqueceu, ou nem por isso? Sobre o Benfica, qual é a tua opinião? O Benfica Sporting, a final da Taça da Liga? Viste os jogos, ao menos?
Não. Claro que vi o jogo, tu sabes bem que vi o jogo, estou aqui.
Exato.
Não, só dizer que finalmente o Marco
faltou a luz, a propósito.
Falou muito bem, disse bem a verdade. Finalmente, só a pequena parte é que para mim os penaltis não é uma loteria. Quando se fala dos penaltis, o gesto e tudo, é uma coisa que se trabalha, o gesto técnico, depois só se fosse a diferença do ambiente, bem, vou dizer que é uma loteria, não concordo assim tanto, porque quando se trabalha bem, pode-se saber que...
Sim, os treinadores falam muito da competência também e tal.
Sim.
Podes trabalhar o que tu quiseres para tirar um penalti, se o guarda-redes vai para o bom lado, pode ser o melhor a tirar, e aliás,
eu acho que a rotina do gesto permite justamente, a rotina do gesto, quando tu tu sempre estás aí com o teu gesto certo, consegues meter e talvez um pouco também no handball, quando estás à frente da baliza, que se repete sempre o mesmo gesto, já sabes mais ou menos como é efetuar o gesto.
O penalti bem marcado é sempre golo no handball, Tiago?
Não, não é sempre, mas acho que...
Mas a baliza também é mais pequena.
É mais pequena, acho que há uma probabilidade
e a envergadura dos guarda-redes que vai ser um bocadinho mais.
Acho que no futebol, acho que a probabilidade de se marcar é muito maior que no handball. Há ângulos que é muito difícil, com a velocidade da bola e a colocação do guarda-redes, conseguir chegar lá a tempo. Eu, por exemplo, no handball consegue o guarda-redes...
Tem que se trabalhar.
Sim.
Se tu chegas, pegas a bola e nunca trabalhaste e dizes, oh, eu vou só rematar a baliza.
Mas estamos a comparar, por exemplo, no futebol tem que ser um remate direito, o handball o jogador pode simular, tem os 3 segundos, é diferente. Mas eu acho que no futebol, se a bola for colocada mesmo num ângulo, por exemplo, superior, que também é difícil para quem marca, mas é quase impossível para o guarda-redes de...
Eu já ouvi alguns bons guarda-redes dizerem que um penalti bem marcado é impossível defender.
Eu também concordo um bocadinho, mas...
No Mundial houve 2 ou 3 sessões para o Bono, o guarda-redes marroquino, e ninguém conseguiu passar o guarda-redes marroquino. A Espanha ficou a 0. Então, mesmo assim, aí também é um jogo de mind games, mas...
Deixa só fechar ali o Henrique para nós, para arrancarmos para o handball.
Vai, fala então da tua não lotaria dos penaltis. Depois já deves-me dizer como é que falhou então o Trincão.
Não, então o Trincão falhou porque foi mal feito o gesto dele.
Mas foi o Trincão que falhou ou foi o guarda-redes que defendeu?
Foi os dois, porque ele também, só que assim, também, eu acho que para ver a sessão dos penaltis, também o Turbino também não é daqueles que... Sim. Não é um grande a defender, só que um bom guarda-redes também sabe também ir buscar as bolas.
Foi o dos penaltis mais marcado, foi aquele. Dos 5 penaltis que houve aquele.
Sim, foi mais fraco.
E o Braga marcou quantos agora?
É, contra quem? Contra o Bobo Barral?
Um jogo amigável. Não, afinal, não, é um título, o primeiro título. O Bruno Lage tinha chegado com esta vontade de finalmente regressar aos títulos e ao palco das vitórias com o Benfica. Já
oitava vitória.
Já está feito.
Mas tem piada agora... que este jogo também, caso o Marco vai dizer que não está de acordo comigo, mas o Lage mudou um bocado a equipa também. Começou a jogar com 3 centrais atrás. Ele já está a verificar, mas já sei que vai estar contra. Mas a maneira de jogar, laterais, mudou os laterais, tudo isso também já. Modificou também um bocado o jogo ao Sporting. Modificou isso. E mesmo contra o Braga já foi igual, foi a mesma equipa quase.
E o Sheldrup, né? Marcou um gol. Já agora marca uma palavrinha sobre o norueguês.
Todos os jogadores têm que ter paciência. Acho que o Sheldrup ainda é muito novinho.
É um bebezinho com aquela cara.
Tive que... Foi também, mas... É aquela paciência que alguns jogadores não têm. Já se falava da provável saída do jogador agora no mercado de inverno. Ele teve a paciência, teve agora uma recompensa. Veremos se ele continua nesta linha.
Só jogou meio tempo. O melhor jogador em campo e que saiu ao intervalo.
Pois, porque eu acho que ele tem que ser gerido, mas cada um faz como quiser. A prova, o Prestiani começou a titular com o Benfica, já está na equipa B, já se fala de uma provável saída. Rolaiser, que para mim é uma opção a entrar do banco, também já se fala de uma provável saída. Sim. Do Rolaiser. E o Sheldrup tem essa coragem, entre aspas, de ter resistido, cerrado os dentes e está a dar frutos. Marca, dá a marcar. Alguns até diriam que o Pavlidis tirou um golo incrível frente ao Braga, se não estou em erro. Eu acho que a bola não entrava.
Eu
mas,
também acho que não entrava.
Mas pronto, fez uma grande jogada e dá para ser mais uma opção do Benfica.
Muito bem, vamos então avançar para o handball e vamos falar agora do Mundial, que vai ter lugar em 3 países. Ajudem-me, Croácia, Noruega e...
Dinamarca.
São vizinhos todos. O Tiago está na nossa companhia, o Tiago Rocha, ele é jogador do Tremblay, internacional também por Portugal. Tiago, vamos começar por aí, depois falaremos também um bocadinho da tua carreira pessoal e daquilo que estás a fazer no Tremblay e também do Tremblay, mas para já, Mundial, o que é que te... Como é que tu sentes esta seleção nacional?
Sinto, são os primeiros jogos, supostamente os jogos os mais fáceis serão agora, não é? Que Portugal tenha a Noruega no grupo, que se calhar é a equipa mais forte. Também tem que se ter bastante atenção ao Brasil, que no último Mundial empatou com Portugal.
E acabou calhar, por nos dificultar a nossa vida.
Poderíamos ter, se não tivéssemos se calhar tido esse empate, tínhamos ido às meias finais, o que era brilhante. E depois tem os Estados Unidos, que é um bocadinho um outsider, acho que nenhum não vai ganhar nenhum jogo, nunca, num, também não sabemos, é uma grande competição, há sempre surpresas e tudo, mas é, está tudo um bocadinho apreensivo, dos jogadores que fui falando, eles também dizem que estão focados, não fizeram jogos, tiveram momentos bons, por exemplo, contra a República Checa, uma fase muito boa, e também depois deixaram o jogo ficar um bocadinho equilibrado na parte final. Contra a França, uma parte má inicial, mas depois conseguiram, depois de estar a perder, penso que Portugal esteve a perder por 8 ou 9, conseguiram estar a um golo e com situação para empatar e acabaram por não conseguir, acabaram depois por perder, mas já darem uma excelente resposta. E agora, mas são tudo jogos de preparação, não contam, é só mesmo preparação para o treinador também assimilar as melhores combinações para depois, durante a competição, que quarta-feira, amanhã começa, mas o jogo de Portugal na quarta que vai pôr em prova tudo o que treinaram e como estão preparados, mas sinto que Portugal sempre tem uma excelente equipa, um excelente grupo, e acho que pode surpreender mais uma vez, como tem feito nestas últimas competições.
Justamente agora Portugal tem, já não é aquela sensação, aquela surpresa, aquele país que chegava e que ninguém sabia mais ou menos do nível de Portugal. Agora Portugal tem respeito dos adversários e os adversários estão atentos também a saber o que está a fazer Portugal, e é uma nova adaptação de Portugal, de que tem que ter agora, dizer, nós já não somos surpresa, as equipes sabem que nós somos capazes de vencer qualquer um ao nosso melhor nível.
Não, acho que todos os jogadores já estão preparados, e muitos dos jogadores também já jogam em grandes equipas e em grandes competições, na Liga dos Campeões, e têm já essa responsabilidade. Toda a gente já conhece o jogador português, já conhece o handball português. Isso é ótimo para Portugal, e só mostra que tem que esse respeito foi ganho pela equipa, pela seleção, pelos jogadores, e mas acho que isso não pode funcionar nesse sentido, tem que jogar assim de forma mais relaxada, e é bom haver esse respeito.
E qual é o objetivo que para ti o mínimo pode atingir Portugal neste Mundial?
É sempre...
Ou que deve.
O objetivo principal vai ser passar já ao main round. Isso aí acho que é obrigatório, e Portugal vai conseguir fazê-lo com a maior das facilidades. E depois seria bom também já levar alguns pontos destes dois jogos que eu penso que será com a Noruega e com o Brasil. E depois bem bom ter mais quatro jogos do nível bastante superior, e temos sempre que tentar sonhar, não é? E vai ser a junção de, acho que são de, depois não sei muito bem como é que funciona, depois é oitavos de final, não é? Oitavos, quartos,
estamos a procurar, não se preocupa.
É a segunda fase do main round, depois é quartos diretamente.
Quartos, pronto. E depois, se conseguirmos logo nos quartos também ir ficar bem na qualificação do main round para apanhar uma equipa de classificação inferior do outro grupo. Mas acho que podemos e devemos, com a qualidade da seleção, de sonhar alto, e acho que é esse o pensamento que está na equipa.
Cruza-se com Suécia, Espanha, Japão ou Chile? Há assim alguma seleção que possa fazer medo, sem ser talvez a Suécia?
Ah, sim, mas a Suécia temos respeito, não é? Suécia é Suécia, tem estado, teve uma fase não tão boa nos últimos anos, mas agora já voltou às finais e a ganhar medalhas.
É que está capaz do melhor do pior também, a Espanha, parece.
Sim, a Espanha também, a Espanha acabou de ganhar uma medalha olímpica, não é? Temos que... A Espanha é sempre uma grande potência. Depois, se conseguíssemos apanhar o Chile, qual é que é a outra?
O Japão.
Atenção, que o Japão também é uma equipa que já jogam handball moderno, têm treinadores europeus que têm crescido bastante.
E contra os japoneses da tua altura?
Acho que sim. Acho que os japoneses já têm crescido bastante e evoluído o handball no Japão.
Têm crescido esportivamente, porque na altura é um bocado. Estás a brincar.
Não, mas tem japoneses.
Claro que sim, claro que sim.
Mas ainda vimos agora, eu fui ver, foi um dos jogos que eu vi nos Jogos Olímpicos, foi o Japão contra a Croácia. Pai, foi o Japão não ganhou à Croácia por um bocadinho, foi teve o jogo todo a ganhar por 4, 5 e depois a Croácia acabou por ganhar, mas foi no último segundo. E se calhar há algum tempo não imaginávamos nos Jogos Olímpicos estarmos a ver o Japão a lutar contra a Croácia, não é? E pronto, e acho que hoje em dia já há uma maior...
Um nível
entre as seleções, já não existem aquelas seleções que ganham com bastante facilidade e já existe um nível muito mais equiparado entre todos e isso é bom para a modalidade, também dá mais competitividade.
Portugal, falas do que podia ser o melhor, nós esperámos sempre o melhor e até esperava-se que Portugal estivesse aqui nos Jogos Olímpicos.
Claro, sim.
Mas o melhor, já passou. Tudo pode ser atingido no handball, como disseste, agora com as equipas muito mais equilibradas, pode falhar até o main round, não acredito, mas pode falhar o main round, pode não ir aos quartos de final. Mas eu vou pela pergunta contrária, o que é que seria uma decepção?
A decepção era não passar
a primeira fase.
Mas a primeira fase parece óbvia.
Sim. Não, isso é... Não sei, não passar depois no main round talvez pudesse ser uma decepção, mas...
Tem 6 equipas no main round. No grupo.
E passam 4, não é?
Passam as 2. As 2 primeiras para os quartos de final.
Ah, pois é.
As 2 primeiras.
2, 4, sim.
Terminar no 6º lugar, por exemplo, desse main round. Seria uma decepção.
No 6º lugar seria, mas isso aí...
Porque seria o 24º lugar.
Pronto. Entre o 20º e o 24º.
Sim.
Quarto.
Exato.
Pois, isso seria uma decepção, se calhar. Não é?
Em termos de classificação, que é um décimo lugar, 12, sim, no mínimo?
O último Mundial que Portugal participou ficou em... nono, não é? Penso eu.
Vou trazer isso já no momento.
acho que foi no...
Não. Quer dizer, é talvez fazer até o mesmo, quer dizer.
13º.
O último?
Sim,
e
13º.
Antes foi, acho que foi no Egito.
Já vamos para o Egito, apanhamos o avião, já lá estamos.
Com a época de Covid, esse foi muito estranho como torneio. 10º lugar.
Décimo lugar.
Acho que foi o melhor lugar sempre.
Sim.
No Mundial.
Então apontaste, então vamos ao 9º lugar.
Sim, seria...
Cortas aí a passagem até aquele momento.
Portugal. Sim, quer dizer que não passa aos quartos.
Sim.
Não passa aos quartos. Sendo no lugar.
Os quartos que eu. A meta tinha. Que o Paulo Jorge Pereira diz que quer que Portugal consiga lá chegar.
Pois. É um bocadinho. Acho que é um objetivo realizável, eu acho, com a qualidade da seleção portuguesa e dos jogadores portugueses, e temos visto as equipas portuguesas como jogam na Liga dos Campeões, não é? Temos visto um Sporting este ano a fazer um brilharete incrível na Liga dos Campeões, e isso tudo são experiências que fazem, que enriquecem os jogadores, e são todos bastante, bastante jovens e tens o Luís Frade no Barcelona, tens o Miguel Martins no Aalborg, tens jogadores a jogar nas melhores...
O Cavalcante e do
Melsung, não é? Tens muitos da seleção também do Porto, que já jogam há bastantes anos, também já têm muita afinidade juntos.
Mas, o que vale esta seleção? Falamos muitas vezes da geração de ouro, mas a geração de ouro já começa a passar, no sentido em que jogadores como Tiago Rocha, como Gilberto Duarte, como outros que já saíram, e foi o início... Começou a alavancar também o Salinas, o Daimaro. Esses jogadores é que começaram a levar para
Portugal. Há pessoas que chamam a geração de ouro, a geração do Ricardo Costa, do Carlos Reisendo, do Eduardo Filipe. Outros de nós, todas as gerações têm tem o ouro, é mesmo assim, somos todos, temos fazer todos tentam fazer o melhor para...
Também nas contas, tem
para, para Portugal e este grupo, vemos que se calhar o grupo que tem conseguido elevar melhor o nome de Portugal no mundo do handball e o handball temos mostrado que tem crescido bastante.
Mas esse décimo lugar foi com... Gilberto, com Tiago.
Sim,
com...
eu não fiz essa. Foi, também foi mais ou menos na altura. Eu fiz os dois europeus entre esse Mundial, mas esse Mundial não fui chamado. Depois foi também. Eu fui chamado a seguir ao Campeonato da Europa da Hungria. Foi um bocadinho também em situação de desenrasco, uma situação que fui chamado à última da hora, mas que era, já nem teria sido chamado e teria terminado no 2020. Sim, mas temos visto muitos jogadores, a introdução dos cubanos também fez crescer muito a nossa seleção, isso aí temos cresceu mesmo bastante com isso, ganhou peso, ganhou qualidade na baliza, com o nosso Alfredo, que infelizmente não, já não está connosco, mas que será sempre relembrado.
Passa um bocadinho justamente isso também. Já não há assim tantos jogadores naturalizados que jogam
por Portugal. Mas é isso que eu estava a dizer. Acho que isso foi uma alavanca para que Portugal evoluísse e que muitos jogadores crescessem em termos, ganhassem essa experiência que se calhar antigamente não tínhamos ou que não existia, percebes?
Seria mal visto hoje?
Não, de forma nenhuma.
No sentido que antes era para justamente levar um bocadinho o nível de Portugal, mas agora então, com um nível conseguem ter os...
Se fosse agora a fase e se a entrada dos cubanos, desde que fosse de forma acrescentar e a dar qualidade ao handball português, isso aí não seria de forma nenhuma mal visto.
Estás contente e feliz de ver justamente que agora os jovens também aproveitem do vosso exemplo justamente para já estar mais atento talvez ao destino que pode dar o handball, que não é só o futebol, que não é só os outros esportes em Portugal, mas que agora...
Sim, deveríamos, acho que toda a gente deveria de ouvir as tuas palavras e acho que isso seria muito importante que não fosse... Não fosse só futebol em Portugal.
Podem ouvir a tribuna que nós temos regularmente handball e rugby.
Mas vemos, nós abrimos um jornal em Portugal e é um bocadinho uma crítica à comunicação, mas não sei muito bem, mas acho que faz parte também um bocadinho da comunicação social e tudo que devia de alimentar mais um bocadinho as modalidades. E
viu-se este ano ainda o Sporting ganhou o Paris Saint-Germain na Liga.
Sim, há muitas coisas que se poderia falar mais e dar mais importância às modalidades, não só ao handball, mas a todas, e faria porque 90% dos jornais ou dos telejornais ou dos desportivos é tudo futebol e é triste para quem faz parte de outras modalidades e deveriam dar um bocadinho mais de importância, e isto é bom que Portugal participe e faça uma boa campanha, pode fazer com que as coisas se alterem um bocadinho.
Tiago, já agora deixa-me também enfiar uma colherada. Tiago, tu conheces o João Gomes, é a grande novidade de Portugal para este Mundial. Sim. Tu conheces, o que é que se pode dizer? Jovem jogador de Sporting?
É um jovem, não tenho muita confiança com o João, mas já lembro-me dele ainda no Águas Santas. E tem feito grandes... Teve um início muito bom da época no Sporting, depois teve uma pequena lesão, mas agora já recuperou e é uma grande... É grande aposta, se calhar, para esta, ou se calhar, a grande surpresa nesta convocatória, e desejo-lhe a maior sorte do mundo, e se ele está lá é porque merece.
João, já agora... Tiago, já agora...
João,
mas eu tenho a mania de trocar já, da outra vez era o Areias, mas pronto. João, Tiago...
Alberto.
Algum sentimento da tua parte, pessoalmente, vai lá, abre o coração, faz lá uma confidência aqui aos ouvintes da Tribuna Desportiva. Algum sentimento, sei lá,
não muito positivo, de facto. Estavas à espera de ir ou não estavas já, não estavas à espera? Não há nenhum sentimento?
Não, isto acho que todos temos uma... Todos os atletas temos uma...
Eu também posso ser mau. Aos 39 anos esperas fazer o quê ainda?
Claro. Eu concordo em absoluto contigo.
Muito obrigado.
Se calhar se fosse noutra altura, ou alguma convocatória que eu fiquei triste e que me magoou, mas isso são águas passadas, não... Mas nesta...
Não são santas, mas são passadas.
São obrigadas a ser passadas, mas houve, se calhar houve algum momento que fiquei triste e magoado, mas isso aí faz parte, é um bocadinho, o desporto é um bocadinho ingrato e nem sempre corre da maneira como nós queremos ou que merecemos ou que deveremos achar que merecemos. Às vezes... pensamos um bocadinho, somos um bocadinho egoístas, pensamos de uma maneira e as outras pessoas pensam de outra e somos obrigados a respeitar as opiniões de cada um. Mas neste momento, de forma nenhuma, não, eu estou em fim de carreira, quero aproveitar ao máximo o meus últimos tempos.
Já começaste a pensar nesse fim de carreira, sim, nesse pós-carreira? Então, nesse...
Agora disseste que eu tenho 39.
Sim, mas pronto, já esqueci, deixa lá.
O Cristiano também tem 39.
Exato. E sim. Acaba de renovar, por isso.
De graça, ah, né?
Não, mas já começaste.
De graça, sim.
Tiago, mas já começaste a pensar nisso?
Já penso.
Mas tens algumas ideias para o teu pós...
Ficas ligado ao handball ou não?
Pós-carreira?
Gostaria muito, mas é um bocadinho... Sabes que...
Já sei que gostas muito da França.
Sim, e estou a fazer também o curso de... Tenho já o terceiro grau de treinador e estou a pensar fazer mais outro curso ligado ao desporto. Agora, um bocadinho vai depender um bocadinho das oportunidades que vão aparecer no fim de carreira, não é? E estou preparado para ter algum tempo também para ver essas... Para me formar, para ver essas oportunidades que vão aparecer, mas acho que o fim de carreira está para breve. Também preciso, também já começa a haver uma diferença muito grande entre, por exemplo, da minha idade para os mais jovens, percebes? São quase já treino com alguns, eu chamo-lhe miúdos, mas alguns jovens com uma diferença de 20 anos. É diferente, mas tento sempre adaptar um bocadinho e explicar um bocadinho, ou partilhar um bocadinho, não é explicar, mas partilhar um bocadinho da experiência que vivi durante toda a carreira. Isso, e estar feliz por ela estar a terminar, nunca estar triste, mas sim contente pelo que dei ao handball e estar sempre de cabeça levantada.
Terminar aqui em França ou em Portugal?
Aqui em França. Acho que foi uma decisão que, quando vim jogar para a França depois do Sporting, foi com o objetivo depois de terminar aqui.
Então não há nem ABC de Braga, nem Benfica?
Não.
Nem Águas Santas.
Nem Águas Santas, nem Portos, nem Sporting, não há nada.
Sim, mas pode haver uma continuidade com outro papel, não?
Sim, talvez, é como eu digo, isto agora é um bocadinho ver como é que as coisas vão se alinhar neste final de carreira e estudar depois a melhor oportunidade, porque sinceramente há jogadores que terminam e já sabem diretamente o que é que vão fazer, já têm tudo planeado. Eu escolhi um bocadinho assim de não estruturar. Penso muito nisso, obviamente, e tenho algumas opções, mas sem nada, vou acabar aqui, vou começar ali, está um bocadinho, vai haver também, acho que uma pausa para...
Mas para o ano ainda continuas?
Tens quantos anos de contrato?
É o último
ano.
Enquanto jogador, um bom final de carreira, ok, Tiago, era ganhares o...
Não, acho que qualquer coisa, um bom final de carreira era...
Já não foi campeão.
Era isso ao Mundial, como a Fábio Magalhães, acabar a carreira.
Não, era não te lesionares, que é o que nós... Não, o principal objetivo da minha equipa é a manutenção e, cumprindo o objetivo, é acabar bem a carreira, não é? Foi para isso que quando assinei pelo Tremblay... Não sabia que eles iam ficar na segunda divisão, pensava, eles estavam em primeiro, foi na altura mais ou menos de há dois anos, nesta altura do Natal eles estavam em primeiro, eu pensava que eles iam subir, acabaram por não subir, e acabei por ter uma experiência que nunca, durante toda a minha carreira, nunca tinha jogado numa segunda divisão, e foi uma experiência enriquecedora, e a Pro League francesa é um campeonato já com bastante qualidade em comparação, se calhar, com as outras divisões dos outros países, mas tem bastante qualidade, bastante competitividade, e foi uma experiência que gostei muito. Fizemos uma época incrível, tivemos uma derrota durante o ano todo, e pronto, este ano as coisas são diferentes, mas também estamos a ter alguns bons resultados. Outros também já tivemos resultados que não foram tão bons, mas podíamos ter acabado, se não tivéssemos perdido este último jogo, chegamos à época de a primeira volta em sexto lugar, o que era brilhante para uma equipa que acaba de subir da Pro League. Mas pronto, mas estamos em nono, e agora faltam 15 jogos e temos que desfrutar deles ao máximo e aproveitar cada momento, cada ponto, para tentar terminar o mais em cima possível. E ainda não estamos salvos, não é? Mas queremos acreditar que esse final não irá acontecer.
Já agora, Tiago, mudavas alguma coisa ou não?
Durante a minha carreira?
Sim.
Acho que não.
Já estamos a falar aqui do pós-carreira quase.
Sim, então, já estamos a olhar um bocadinho. Acho que não mudava, mas há sempre...
Vinhas para a França mais cedo? Não sei.
Talvez, mas foi um bocadinho... Foi algo que não surgiu. Foi sempre... Eu mesmo quando saí, faz agora... Foi na época 14-15 que saí para a Polónia.
Coincidiu também com o crescimento
anos,
de...
10
de...
anos. Há 10 anos.
O Tiago também coincidiu com o crescimento da seleção, não é? No fundo.
Sim, mas era muito difícil sair, sabe? Eu tive para vir, tive uma altura que jogamos com o Porto, com o San Rafael, ali uns contactos e tudo, mas depois acabavam muito pelas coisas nunca avançarem. E eu queria muito, tinha mesmo esse objetivo de jogar na Europa e de ter essa experiência fora. Pronto, depois acabou por acontecer e agora vemos, e agora o que não falta.
E agora o jogador português é um jogador muito mais respeitado, quer dizer...
Sim, vemos e muitos jogadores a jogar por toda a Europa. Isso aí eu fico contente de ter tomado essa decisão de querer sair, e também de ter mostrado a todos os outros, muitos outros, que vocês estamos a perder um bocadinho, deixar de viver um sonho e vale a pena sair, vale a pena ter esta experiência de jogar noutro país, noutro campeonato, e pronto, não me arrependo de forma nenhuma. Isto, mas já sempre, se calhar, poderia ter tido uma carreira melhor, poderia ter tido uma carreira pior. Não podemos agora mudar nada do que se passou, nem saber como seria se tivesse sido de outra forma.
Tinhas vindo mais vezes à Rádio Alfa.
Sim, se não estivesse aqui perto.
Nunca quiseste vestir muito de vermelho, sem ser a seleção, é isso?
Não, tua carreira. Vesti muito de vermelho, foi a seleção. Sim.
Não, mas isto é diferente do vermelho.
É para o ano, já sabes o que está previsto ou ainda não?
Está aqui guardado o segredo.
Ah, já sabes?
Eu já.
É para o projeto ainda.
Mas o que é que vou fazer é que não posso ainda dizer.
Mas dentro do handball?
Sim.
Sempre no campo.
Depois, daqui a uns meses, a gente vem aqui outra vez e falamos.
Pode, achem bem-vindo. Não te esqueças de trazer uma garrafa de champanhe já agora.
Outra vez. Aqui.
Muito bem. Vamos só recuperar então os jogos da seleção portuguesa, voltar novamente um bocadinho ao Mundial. Já agora, o objetivo do Tomás, já falámos um bocadinho do Tremblay, portanto, acabar dentro da
manutenção.
Falar então do... falar um bocadinho da seleção. Portugal estreia-se com os Estados Unidos na quarta-feira, se eu não estou em erro, joga na sexta-feira com a Noruega e fecha...
Com o Brasil.
Com o Brasil. E fecha com a Noruega, é isso? Queres falar um bocadinho de todas as seleções, só para nós depois passarmos nos noticiários amanhã?
Estou brincando. Sinceramente, os Estados Unidos eu não conheço nada. O único jogador que conheço é um jogador que joga aqui em França, o Fofana, e é um atirador, joga na segunda divisão, na Pro League. É isso mesmo, é um atirador e é um rematador, não sei se é dos jogadores com mais experiência, não conheço muito da seleção dos Estados Unidos.
Mas Tiago, justamente este convite, quando há seleções que passam por X apuramentos, quando Portugal tem tantas dificuldades em chegar aos mundiais, porque há sempre muitas equipas europeias, e aqui há duas wildcards que são oferecidas assim a países que nem têm que passar por qualificações, como é o caso dos Estados Unidos, que aparece do nada.
Mas é por causa também dos Jogos Olímpicos,
Marcos.
É por causa dos Jogos Olímpicos.
Sim, e para. Quer dizer, é
qual
o
é a outra seleção que também teve o wildcard?
Pois, boa pergunta.
Estás a fazer perguntas a mais, ó.
Cuba? Não.
Não, acho que não.
O wildcard foi para a Suíça.
Para a Suíça?
Foi para a Suíça. Isso deve ter sido talvez a ver com a.
Não faço ideia.
A Rússia.
Os Estados Unidos é por causa do Mundial, por causa dos Jogos Olímpicos.
E a Suíça deve ser talvez por causa da Rússia, porque houve aqueles playoffs de acesso ao Mundial e não sei se a Rússia não devia estar no sorteio, ou da Bielorrússia.
Pois, mas sinceramente eu falei com. Estava a falar com um colega da equipa ou algum elemento da equipa e estávamos a falar porque é que para essas seleções, e estávamos até a falar de algumas seleções da Ásia, e porque para essas seleções é mais fácil entrar, não é? Não, mas também é preciso elas estarem para também o handball, que nós sabemos que o centro onde é mais popular é na Europa, e o facto de virem nos Estados Unidos, que se calhar o handball lá ninguém vê, ou que se calhar vai ver mais um bocadinho, é um bocadinho assim, e é uma das grandes potências do mundo, mesmo em termos de desporto também, não é? Que vemos, já temos, eles fazem, são bons em muitas modalidades.
E estão a ganhar muitas medalhas nos Jogos Olímpicos também.
É verdade, é isso mesmo.
Mas traz algum interesse para a divulgação do handball? Não seria interessante apostar noutro país que talvez não tenha assim tantos desportos já?
Não, porque vai se calhar vai ganhar mais os Estados Unidos com esta experiência e todo o marketing que os Estados Unidos poderá fazer no a falar-se de handball, que vai haver uma equipa que vai jogar um campeonato do mundo. E a preparar-se para os próximos, para os Jogos Olímpicos de 2028 da melhor forma, e obviamente que em termos de competitividade seria bom, mas se tu colocasses uma seleção de topo mundial no lugar dos Estados Unidos, uma destas seleções, Noruega, Portugal, Brasil, ou essa, já ia sair agora, percebes? E pronto, e ao menos os Estados Unidos vão ter três jogos de grande qualidade contra a Noruega, Portugal e o Brasil. E estamos a dizer, eu estou a dar a minha opinião porque eu não conheço os Estados Unidos, não sei.
Sim,
se...
mas por exemplo, houve a experiência Grã-Bretanha em Londres, em 2012, e a seleção zero não existe. Hoje em dia, nem nas femininas, nem nos masculinos.
Existe que não ontem jogar, que por acaso eu vi isso.
Ou então o nível ainda não é aquilo que é o desejado,
sim,
mas
acho que
quero dizer
é
que a aposta de vez em quando depois pode cair.
Ainda ontem, por exemplo, empataram com uma Bulgária, o Reino Unido, não é? E temos, e está nesta qualificação do europeu, está em primeiro lugar com a Malta e o Chipre, não é? Tá...
Aquela primeira fase antes.
Sim, mas
da
também tentamos sempre que existam, que o handball cresça em países que não está tão desenvolvido, não é? Isso é, acho que dessa forma existe muito mais equipas que num campeonato da Europa, no campeonato do mundo, apesar de no campeonato da Europa agora também existirem mais equipas a participar, mas é um bocadinho assim também para dar a conhecer noutros países a modalidade.
Mas concordas que é um desporto europeu?
Concordo, mas nós vemos a única medalha com uma... Não, se calhar, não sei se o Egito já ganhou alguma medalha, mas o Egito já teve...
Nas femininas já houve o Brasil a ser campeão do mundo.
Sim, no feminino, e temos o Qatar, que ganhou em 2015, ganhou medalha de prata.
Tens a certeza que queres falar mesmo de como o Qatar conseguiu ir buscar essa medalha?
Conseguiu.
Com quantos naturalizados?
Sim, isso é verdade, mas
entre sérvios, bósnios, franceses, espanhóis...
Concordo, mas todos os países têm tido... A Espanha tem jogadores naturalizados, Portugal tem, a Hungria tem, a França tem. Temos que... Não é? Temos que um bocadinho... Não podemos... Agora, a forma como um treinador conseguiu colocar esses jogadores todos a jogarem handball a um nível...
Treinador do topo também, desculpa.
A jogar handball a um nível incrível. Isso aí foi de louvar também.
Foi a única equipa, só mesmo para fechar, como dizia o Tiago, a única equipa não europeia a conseguir uma medalha nos mundiais que decorrem desde 1938 até hoje. Foi. Apenas uma seleção não europeia a ter medalhas. O muito Qatar, bem. Para lembrar.
Sim.
Que é também muito, está muito no coração do Henrique, o Qatar.
Por causa do PSG. Tiago, muito obrigado por teres vindo aqui. Vamos te libertar.
Obrigado.
É sempre com muito prazer que te recolhemos aqui de braços abertos. Tínhamos ali umas galetas para comer contigo. Portanto, vai esperar só mais um bocadinho. Nós vamos já dar uma voltinha. Muito obrigado, Tiago. Não sei se tens uma mensagem a passar. Felicidades. Não, tudo bem?
Agradecer-vos sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E gosto muito. E gosto de vos ver também sempre nos...
Sempre hoje, mas...
gosto de vos ver no...
Eu vejo de vez em quando no Instagram.
Muito bem. Um abraço a todos e um desejo de um bom ano a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
E o próximo jogo do Tremblay quando é?
É dia 14 contra o Sessão Reina.
14 de Fevereiro?
É
não, já não dá. Já não dá. Mas
são escolhas, são escolhas.
Toda a gente está convidada, não é como se diz? Toda a gente está convidada a ir a Tremblay. Numa sala incrível, um ambiente muito bom para os Panteras, não é? A equipa das Panteras.
Leões.
Leões?
Sim.
É muito okay. Pronto. A chuva saiu, entretanto. Tiago, obrigado. Obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Nós vamos avançar já para o futebol e para o Casa Pia, onde joga o francês Jérémy Livoron, que está na nossa companhia. Jérémy, bonsoir. Jérémy, alors, une première question. Qu'est-ce qu'on peut faire comme petit bilan de votre séjour au Portugal pour l'instant avec Casa Pia? Comment ça se passe pour vous et si ça correspond un peu à vos objectifs pour l'instant?
Je suis arrivé le 15 septembre, donc c'est vrai que je suis arrivé assez tard, dû au problème avec Bordeaux. C'est vrai qu'en venant ici, je m'attendais vraiment à ce que j'ai vu, en tout cas, pour le moment. Ça veut dire des gens très chaleureux, très accueillants et avec des objectifs vraiment très humbles avec le maintien en D1 portugaise. Aujourd'hui, on est vraiment bien parti. On est à 24 points, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et voilà, on va attaquer maintenant une phase retour qui va être aussi dense. Mais voilà, c'est vrai que les premiers retours, en tout cas personnellement, sont très, très encourageants. Le championnat est très, on va dire, différent de la France et beaucoup moins tactique. Mais il y a beaucoup plus d'espace qu'en France. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît, en tout cas, quand on est offensif.
Jérémy, justement, ce championnat portugais, vous le découvrez, vous aviez une perception, enfin, en tout cas, une image du championnat différente qui a un peu peut-être évolué depuis que vous y jouiez. Ou, en tout cas, et puis la proposition, comment c'est venu? Comment est venue cette réflexion de dire, tiens, je vais aller au Portugal?
Alors, la réflexion, d'abord, c'était... La question que je me posais, c'était peut-être que j'avais fait le tour en France avec plus de 200 matchs joués en France. Donc, c'est vrai que pourquoi pas, avec ma compagne, essayer un nouveau challenge à l'étranger. C'est vrai que l'objectif premier était plutôt dans le championnat anglais. Et après, voilà, et pour X raisons et plusieurs raisons qui ont fait que ça ne s'est pas fait. Le choix de Casa Pia est tout de suite venu et c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils m'ont démontré, avec toute l'envie qu'ils ont démontré pour m'avoir, c'est vrai qu'avec ma femme on n'a pas hésité longtemps avec mon agent et on a direct voulu signer ici. C'est un championnat en tout cas que je ne regrette vraiment pas d'être venu. J'ai fait une belle découverte. En France, on n'est pas trop connecté au championnat portugais, mais moi je le connaissais parce que je regardais beaucoup les matchs de Braga, Sporting et Porto. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un bon championnat qui est assez ouvert. Et comme je l'ai dit, pour les offensifs, il y a pas mal de possibilités de pouvoir marquer et de faire des passes décisives, donc c'est intéressant.
Ça a été important aussi d'avoir des joueurs en tout cas qui ont un peu ce côté français. Enfin, on parle, il y a Faïm Benaïssa Yaya qui a joué du côté de Villefranche, et il y a José Font aussi capitaine du LOSC à l'époque et champion de France. Ça, d'avoir des francophones, en tout cas, avec qui peut-être déjà échanger plus facilement et pour s'intégrer, c'est, j'imagine, c'était plus simple.
Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'avais eu José Font avant de signer ici aussi. Et c'est vrai que bah, quand on a des francophones dans l'équipe, c'est vrai que c'est plutôt facile pour l'intégration. Bon, ce qui est bien ici aussi, c'est que tout le monde parle anglais et que je me débrouille vraiment bien en anglais, donc c'est cool. Mais voilà, c'est vrai que je fais aussi des efforts pour apprendre le portugais. J'ai une professeure à la maison. Et voilà, j'essaie de m'intégrer aussi pour parler portugais avec tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que l'intégration s'est faite naturellement et j'ai reçu un accueil vraiment très 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 bien.
Bon, en tout cas, l'idée c'est quoi? C'est déjà de réussir cette saison avec donc avec Casapia et après c'est peut-être s'inscrire dans le temps aussi au Portugal.
Ouais, c'est vrai que moi j'aimerais bien m'installer ici pour plusieurs saisons. C'est un championnat que j'adore et aujourd'hui voilà me montrer avec Casapia de quoi je suis capable. D'aider l'équipe à performer et à avoir des bons résultats, c'est l'objectif premier. Aujourd'hui, on sait que on est un petit club, mais aujourd'hui, je pense que tout le club travaille super bien. C'est un club vraiment déterminé dans ses objectifs. Et aujourd'hui, voilà, on est bien parti pour se maintenir, même si il reste encore un bon bout de chemin à faire. Et voilà, c'est vachement intéressant.
Et réussir à faire en sorte que, mais prouver en tout cas aux Français, qu'il n'y a pas que le Sporting, que Benfica, Lisbonne, il y a aussi Casapia.
Ouais, exactement, c'est vrai que voilà, on essaye de. Casapia, c'est la troisième saison en D1 portugaise, c'est un club qui veut s'installer du moins dans ce championnat. Et aujourd'hui, quand on voit les résultats qu'on a fait dernièrement, c'est vrai qu'on est, on n'est pas ridicule, on a été gagné à Braga aussi, donc ça prouve qu'aujourd'hui, on est un groupe qui tire vers le haut et on a un collectif qui est très très fort. Avec de très bons joueurs qui ont découvert des petits niveaux et qui essayent aussi de se montrer au plus haut niveau. Donc c'est vachement intéressant. On est tous des joueurs humbles et on sait où on veut aller. Et aujourd'hui, c'est vrai que Casapia, on aimerait que ça fasse une petite place dans ce championnat portugais.
Bon, il y avait eu cette petite série de matchs sans défaite depuis Porto hein, et ce choc face au FC Porto. Et qu'est-ce qui s'est passé hier du côté de Casapia en Coupe du Portugal avec la défaite 3-1 contre Rio Ave.
Ouais, Rio Ave nous attendait, ne sont pas venus nous presser et c'est vrai qu'on prend deux buts en 10 minutes, donc ça nous a un petit peu handicapé. On revient avant la mi-temps à 2-1, donc on se dit que c'est possible, tout est relancé et on n'a pas réussi à mettre le but du 2-2 et ils nous ont sanctionné sur le 3-1, donc c'est dommage parce que je pense que la coupe, c'est très intéressant. On peut vivre de belles émotions. C'est vrai que c'est une défaite qui est vraiment dommageable et qui est dure à digérer encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est dommage.
Bon, prochain rendez-vous à Boavista, encore une équipe de Porto, avec en difficulté du fait aussi beaucoup de problèmes financiers, on le sait. Hein. Ah tiens, bizarre, Boavista qui est tenu par un certain Gérard Lopez. Ça vous dit quelque chose, non?
Quelque chose vaguement, ouais. Non, je connais bien sûr, c'était mon président l'année dernière. Mais ouais, Boavista aujourd'hui qui est dernier, mais aujourd'hui on voit bien dans ce championnat que rien n'est dit parce qu'on voit que National a réussi à gagner contre Porto hier. Donc c'est un championnat qui est de plus en plus ouvert et aujourd'hui on voit que toutes les équipes est à prendre au sérieux, Boavista notamment. Donc voilà, on va être humble et on va essayer d'aller chercher un résultat là-bas, bien sûr.
Et le 25 janvier, est-ce qu'on sait déjà ce qui se passe le 25 janvier du côté de Casapia?
Le 25 janvier, alors, bonne question. Ça, c'est une bonne question, le 25 janvier.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est le gros match, le derby face au Benfica.
Exactement, non, ça va être un beau match. Il va y avoir du monde au stade, donc c'est vrai que c'est un match que tout le monde attend. Et voilà, on va essayer de faire preuve d'humilité et de pouvoir faire un résultat contre Benfica, parce que je pense que tout est possible dans le foot, même contre les gros. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer déjà de penser au match de Boavista, et puis après le match de Benfica, on pourra l'analyser tranquillement.
Bon, attention, Radio Rafa, Radio Portugaise. Je vais demander aux Bretons que tu es, la ferveur, elle est plus importante ou en Bretagne ou au Portugal, au niveau du foot?
C'est pas évident, parce que je pense qu'il y a... une grosse ferveur en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dans les niveaux Ligue 1, Ligue 2. Mais c'est vrai que bon, moi comme je suis basé à Lisbonne, quand on voit la ferveur qu'il y a au Sporting, à Benfica, c'est vrai que c'est quand même quelque chose quoi. On voit que le sport premier ici c'est le football. Les gens vivent vraiment de ça. Donc je dirais allez, un bon match nul pour.
En tous les cas, Jérémy, merci beaucoup d'être passé à la tribune. On va continuer à accompagner votre carrière. On va donc suivre tout ça.
Une fois portugais. Obrigado.
Merci Jérémy, merci Jérémy Livolange, jogador do Casa Pia na nossa companhia, o seu sentimento em relação, portanto, à sua passagem no campeonato português. Nós vamos sair para um breve intervalo e depois voltaremos para a segunda hora desta emissão dentro de alguns instantes.
Tribuna Desportiva.